Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, seja muito bem-vindo, você que nos acompanha a partir desta emissora que transmite o programa Em Pauta de hoje. O assunto é Mata Atlântica. No comparativo entre os estados brasileiros, o Paraná está entre os três que mais desmatam a Mata Atlântica. Na soma das últimas três décadas, o Paraná é o que mais derrubou. No país, de acordo com o Atlas da Fundação SOS Mata Atlântica, restam menos de 7% da área aqui no Brasil. O programa Em Pauta desta semana fala sobre os reflexos deste desmatamento para a continuidade da vida e as ações que poderiam conter esta devastação. Apresento a vocês os nossos convidados. Então está conosco no estúdio o professor de Direito Ambiental do Departamento de Economia Rural da Universidade Federal do Paraná, Paulo de Tarso de Lara Pires. Ele também coordenou o Programa de Proteção da Floresta Atlântica na Secretaria do Meio Ambiente entre 2004 e 2007. Tudo bem, professor? Obrigada pela presença.
Bom dia, nós aqui agradecemos a oportunidade de participar desse debate.
É um prazer tratar de um assunto tão importante nesse momento.
A gente agradece a presença também do Ricardo Borges, engenheiro florestal, técnico em conservação da natureza pela SPVS, a Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental. Obrigada, Ricardo.
Obrigado eu. É um prazer estar aqui com vocês, justamente para tratar com esse tema e com pessoas tão ilustres e importantes como o meu antigo professor Paulo de Tarso, o Alexandre Gaio e em breve o Mário Montovani também.
Verdade. Eu vou pedir para os senhores, então, uma contribuição inicial para falar para os nossos ouvintes por que é importante a Mata Atlântica, né? Ela tem, assim, uma inúmera quantidade de espécies e a vida depende dela, mas queria que os senhores destacassem as funções da Mata Atlântica. Vou começar com o Ricardo, então, falando desse assunto.
Bom, a Mata Atlântica tem uma característica muito importante para o nosso país, por ser o bioma no qual 70% da nossa população vive atualmente. O processo de colonização do nosso país se deu por meio do Oceano Atlântico, né? Então logo os colonizadores se depararam com essa imensidão de floresta. E toda a história do nosso país se deu com grandes cidades, né, que figuram dentro do território da Mata Atlântica, como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Curitiba, Salvador. E essa é uma floresta de importância internacional, por ser uma floresta tropical. Aqui do Brasil, só fica atrás da floresta amazônica, né, em termos de, como uma floresta tropical em termos de extensão. E ela é uma floresta extremamente preciosa pelo fato da sua quantidade de espécies. Então, a sua distribuição geográfica, que vai desde o sul, o extremo sul, lá no Rio Grande do Sul, até o estado do Rio Grande do Norte, aqui no Brasil, e em extensão para dentro do continente, até a Argentina, o estado de Misiones e o Paraguai, promove uma diversidade de espécies na Mata Atlântica que não se encontra em nenhum outro bioma do mundo. Você tem espécies únicas por conta dessa distribuição, né, bastante abrangente deste bioma. Em um hectare, ou seja, em um campo de futebol de área na Mata Atlântica, é possível encontrar até 450 espécies de árvores, né? Então é uma taxa de espécies únicas nesse bioma importantíssima. Na Mata Atlântica também se encontram a grande parte dos mananciais que abastecem a população brasileira, né? E quem garante essa água em quantidade, em qualidade, é a existência de florestas bem preservadas nessas regiões de mananciais. Sem as florestas para promoverem esse abastecimento, isso não aconteceria. Né? Então, são diversos os motivos que fazem com que esse bioma esteja presente na vida, na nossa vida, na vida dos brasileiros, na vida dos paranaenses especificamente. Né? O nosso estado é predominantemente coberto por essa vegetação. Então, é muito importante que a sociedade em geral se preocupe com o estado de conservação né, desse bioma.
Desse bioma. Vou cumprimentar também o promotor de justiça, Alexandre Gaio, que já está conosco aqui no estúdio. Atua no Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Proteção ao Meio Ambiente. Obrigada, promotor, pela presença.
Obrigado pela oportunidade.
Estávamos dando início falando da importância da Mata Atlântica para também dar uma sensibilizada nos nossos ouvintes para entenderem por que esse assunto está em debate hoje. Promotor, o Ricardo começou, agora eu queria que o professor Paulo de Tarso também contribuísse aqui falando disso.
Foi muito bem colocado pelo Ricardo. O que nós percebemos hoje é que, infelizmente, a nossa Mata Atlântica, que é tão importante e que está tão próxima, nós estamos inseridos nesse bioma, ela tem sido colocada, relegada a um segundo plano dentro da nossa política florestal ambiental brasileira. Então, o que nós percebemos é a falta de suporte hoje e de atenção do poder público desse importante bioma que tem tanto a oferecer a essa nossa população hoje tão carente de espaços verdes. Em diversos aspectos, como o Ricardo bem colocou, a questão da preservação da água, muitas vezes nós esquecemos até da nossa qualidade de vida, nossa saúde mental, essa possibilidade de termos acessos a espaços verdes como parques, né? Nós temos o Parque Nacional do Iguaçu, a nossa Serra do Mar, né? Falando aqui do Paraná, esse rico espaço, né, que nos oferece tanto e que nós temos deixado aí de uma forma, até por vezes eu considero quase desprezada, a preservação da Mata Atlântica por determinados setores do poder público. Então, importantíssimo esse bioma, né? Nós podemos falar aqui do Paraná, tanto da questão da floresta ombrófila densa, nossa Serra do Mar, a questão da nossa floresta de araucárias, que é o nosso hotspot tão importante, tão único aqui no estado, né? Percorrendo aí alguns outros estados, mas com um simbolismo tão importante para o Paraná, sem falar da nossa pobre floresta de Imbuia, né, que hoje está reduzida a praticamente 2 a 3% do remanescente da preservação na região oeste, que foi aos poucos sendo aí substituída pela agricultura, infelizmente sem um controle correto pelo poder público. Então o que a gente percebe é, nós estamos aos poucos acordando, mas não sabemos se vai dar tempo para a preservação desse bioma Mata Atlântica.
E tão importante. Por favor, promotor, também contribua com a gente dando seu ponto de vista dessa importância da Mata Atlântica.
Sim. Primeiro, gostaria de cumprimentar os professores Paulo e Ricardo, cumprimentar todos os ouvintes, dizer que a preservação, conservação e recuperação da Mata Atlântica é fundamental para a sociedade, seja o ponto de vista da proteção da biodiversidade, como já foi bem colocado pelo professor Ricardo, seja com relação ao bem-estar da população e à sobrevivência das espécies e dos próprios seres humanos, como bem colocado pelo professor Paulo. Nós temos múltiplas funções ambientais que a Mata Atlântica exerce gratuitamente em prol de toda a sociedade, desde da produção de água, como já foi colocado, até a estabilização do solo, a fertilidade do solo. É importante ressaltar que, inclusive, a preservação da Mata Atlântica é essencial para a economia em médio e longo prazo também, né? Nós já temos diversas regiões, inclusive do estado do Paraná, que já sofrem os efeitos para a economia do desmatamento e da escassez de remanescentes de vegetação, com várias áreas sendo desertificadas e improdutivas justamente pelo fato de não termos mais o mínimo de vegetação remanescente e o mínimo de sustentabilidade em algumas regiões e compartimentos do bioma. Devemos ainda lembrar da importância da Mata Atlântica também, sob o ponto de vista econômico, para o turismo, né? Nós temos diversas regiões do mundo que conseguem se desenvolver e incluir boa parte da população em atividades de turismo ecológico, e isso é muito insuficiente, vem ocorrendo de modo muito insuficiente no Brasil e especialmente no Paraná, com raríssimas exceções, né? Então nós temos desde da necessidade de preservação das áreas rurais, como as áreas urbanas, como o professor Paulo falou, porque também os cidadãos que moram no ambiente urbano precisam dessas áreas para o conforto climático, para o bem-estar físico, psíquico, sem olvidar a necessidade desses espaços, né, para a ave fauna, que precisa dessa arborização urbana, e de diversos outros tipos de animais e seres vivos que dependem, né, dessa relação saudável entre a natureza e os seres humanos.
Cada vez mais a gente vê o cimento tomando conta também, né? Essa semana, coincidência do nosso debate aqui, saiu uma pesquisa falando sobre Curitiba, acho que os senhores devem ter visto, pelo menos os dados são de outubro de 2018, falando da ocupação do solo, é o estudo do Mapa Biomas, projeto de mapeamento anual da cobertura de uso e solo do Brasil, diz que hoje Curitiba tem 63% do solo da cidade coberto por concreto. Curitiba, que já foi a cidade verde, né? Tem remanescentes de Mata Atlântica, como o senhor citou, né, professor? Mas a cada vez mais a gente vai vendo que o espaço vai diminuindo. E o Brasil tem 7%, é esse o dado?
A gente calcula, existem aí diferentes dados sendo disponibilizados, né? Mas numa média, quando a gente fala do remanescente, em boas condições, a gente tem aí que pensar em menos de 10% hoje de um remanescente em boas condições da Mata Atlântica. Né?
De fazer essa manutenção que os senhores falaram aqui, desse ciclo da vida.
E falando em cidade, né, Lígia, como você bem colocou, é uma coisa que sempre me impressiona. Eu digo que eu até compreendo que no início do século XX, com aquela sede de ocupação que nós tínhamos nos grandes centros urbanos, que a gente adotasse realmente um modelo de urbanização com grande impermeabilização do solo, com retirada de espaços verdes, mas o que nos causa estranheza hoje é percebermos que ainda existe uma mentalidade em certos administradores públicos de manter uma política de ocupação de solos nos centros urbanos como a gente tinha no século passado, em que a gente não tinha condição de verificar os aspectos ambientais, econômicos, sociais, que são fundamentais. Vou citar um exemplo. São Paulo, quando a gente fala da cidade de São Paulo, se você imagina o Tietê, o Rio Tietê, né, o Pinheiros, ocupado, totalmente ocupado, canalizado, né, o que vem provocando de prejuízos do ponto de vista econômico, social, né? Sem falar da questão ambiental. Se nós fôssemos pensar hoje, se um administrador público tivesse dados e condições de planejar a ocupação do entorno, do ponto de vista político e econômico, com certeza ele manteria os espaços verdes. É que naquele momento nós tínhamos ainda aquela ideia de que precisávamos ocupar o máximo, tínhamos aquela imagem da floresta como algo a ser vencido pelo homem, o que não se concebe, não pode ser hoje aceito, mas não pode ser aceito como algo natural, né? Como algo lógico, dentro de uma perspectiva técnica que nós temos hoje. Então, nos espaços urbanos, quando nós falamos da questão de ocupação, como você bem colocou, né, aumentamos a impermeabilização das nossas áreas no meio urbano. Como nós podemos pensar hoje que, diante de tantos desastres que nós temos, desastres naturais, com inundações, deslizamento de terra, como é que o homem permanece adotando padrões que são ultrapassados, né? Então, não dá para a gente compreender, e principalmente num bioma como o bioma atlântico, né? Da floresta atlântica, que hoje tem um remanescente tão pequeno, né? Continua sendo ameaçado e continua o poder público leniente em relação a determinadas atitudes diante da especulação imobiliária e atitudes tão nefastas que nós temos hoje.
Já já a gente continua nesse ponto de vista. Professor, eu preciso fazer um intervalo rapidinho aqui no nosso programa, mas já já a gente volta falando aqui no programa Em Pauta sobre Mata Atlântica.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.